O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com o professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e investigador do Centro Algoritmi, Fernando Ribeiro. Ao longo da nossa conversa vamos conhecer o Charmy, um robô pensado para ajudar nas tarefas domésticas, mas não só, e também outros projetos em curso e as novidades para a próxima edição da Robo Party. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da Rumi do O Minho e ID. Ora, antes de percebermos como é que correu a segunda participação na RoboCup, em Bordeaux, França, pedi ao professor para apresentar este Charmy. De que é que nós estamos a falar? Que robô é este?
Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. O robô Charmy pretende resolver alguns problemas, digamos, de tarefas domésticas. Não tem que ser numa habitação, pode ser num outro ambiente, mas tarefas mais ou menos relacionadas com pessoas. A ideia surgiu no âmbito de uma competição do RoboCup, em que participam equipas de todo o mundo. Este ano o evento realizou-se em Bordeaux, em França, entre os dias 4 e 10 de julho. Houve cerca de 2.500 participantes em várias ligas e o Home é uma das ligas a que se tem dado cada vez mais importância. Portanto, o objetivo é que esse robô faça pequenas tarefas, tais como, por exemplo, regar as plantas, ou ligar uma televisão, ou acompanhar uma pessoa dentro de casa, nomeadamente pessoas idosas ou pessoas com deficiência que por vezes estão sozinhas em casa e pretendem que o robô, por exemplo, que vá buscar um objeto ou que ligue a televisão ou algo, e é para isso que esse robô foi criado.
Ele foi elaborado, digamos, por alunos do Laboratório de Automação e Robótica, o LAR. Que tecnologias é que foram aqui implementadas, digamos, neste robô, no Charmy?
Este projeto começou há mais de 2 anos. Neste momento tem um aluno de doutoramento, que é o Tiago Ribeiro, e tem mais 4 alunos de mestrado a trabalhar para ele. No fundo é um robô móvel, usa 4 rodas omnidirecionais. Usa também alguns sensores, o principal, digamos, que é uma câmara, e tem uma câmara com profundidade, não vê só a imagem, mas também nos dá distâncias a cada pixel. Tem também um braço, a ideia é ter 2, neste momento ainda só tem um braço, para que possa realizar algumas dessas tarefas. Depois usa tecnologias, sei lá, usa lidares, usa, por exemplo, bússolas eletrónicas, enfim, um conjunto de sensores que permite, no fundo, realizar essas tarefas. Tem algumas vantagens em relação à concorrência, digamos assim, como eu disse, há equipas de todo mundo a participar. Portanto, este robô consegue baixar-se para apanhar objetos do chão. Recordo que há, por vezes, pessoas idosas têm acidentes ao tentar apanhar objetos de chão porque caem e partem ossos, etc. E esse robô tem essa facilidade, coisa que os outros não têm. Tem também uma cara com o mais parecida possível com uma cara de um ser humano, em vez de ser aqueles objetos, sei lá, com formas pouco convencionais ou pouco relacionadas com as nossas, em que nós podemos desenhar nessa cara, é um display de LEDs, nós podemos desenhar nessa cara o que nós pretendermos, podemos pôr uma cara contente, animada, triste, aborrecida, sei lá, podemos dar alguma emoção ao robô, e esse é um dos projetos que vai começar agora num futuro próximo, e entre outras coisas. Portanto, ele desloca-se a uma velocidade razoável, evita obstáculos, faz todas as tarefas básicas de movimento, digamos assim.
Ou seja, ainda há aqui margem para melhoria, a criação deste segundo braço e também esta cara mais humanizada, digamos.
Exato. O objetivo deste desafio científico é, digamos, à semelhança do que acontece no futebol robótico, no RoboCup, que é no ano 2050, ser possível realizar um jogo de futebol entre humanos e robôs, a mesma coisa acontece na Liga do Home. O objetivo é que, num futuro mais próximo possível, esse robô possa ser colocado dentro de habitações ou lares de terceira idade, sei lá, agências de seguros ou bancos que possam realizar tarefas como transportar documentos de um compartimento para o outro. Pronto, todo tipo de tarefas básicas dentro de uma habitação. É quanto mais cedo conseguirmos realizar essas tarefas, melhor, como é óbvio, não é? Portanto, todos os anos vai havendo alterações às regras e as tarefas que vão sendo pedidas vão sendo sempre diferentes.
Claro, também para as equipas não se irem preparando só para, para aquelas tarefas que já conhecem, acredito.
Exatamente, este ano tínhamos algumas tarefas novas, nomeadamente fazer um pequeno almoço. Então punhamos numa mesa um pacote de cereais, uma peça de fruta, uma tigela, uns talheres. Então dizíamos ao robô para fazer o pequeno almoço, mas nós é que dávamos as instruções ao robô. Portanto, esqueci-me de dizer, mas o robô reconhece comandos vocais, portanto, fala connosco, sempre em inglês, para ele pegar nos cereais e deitar na tigela, ou depois para pôr leite, para pegar na peça de fruta e cortar em dois, etc. Uma interessante também é levar o lixo, coisa que normalmente ninguém gosta de fazer à noite, pôr a louça na máquina da louça. Ele tem que pegar nos talheres e colocar nas respectivas ranhuras corretamente. Já agora, a interação com o robô é sempre feita por um júri, não é pelos próprios elementos da equipa, para impedir que haja alguma ação que o robô já esteja habituado a fazer com essas pessoas. E também um dos principais objetivos deste robô é realizar muitas dessas tarefas com inteligência artificial. Nós mostramos-lhe um conjunto de objetos de cozinha, ou de peças de fruta, ou de cereais, copos, canecas, etc. E depois ele tem que reconhecer esses objetos. Uhum. Para isso estamos a usar a inteligência artificial.
O reconhecimento e aqui também muita parte da programação. É um grande desafio também para os alunos, acredito.
Sim, é um grande desafio. Nós temos dado um ou dois desafios a cada aluno, embora o robô seja o mesmo. E depois na prova, como ele tem 6 ou 7 desafios diferentes, aí cada aluno entra com o seu projeto. É um trabalho de equipa, porque se uma das, por exemplo, se a pessoa responsável pelo braço não terminar o seu trabalho, todas as outras ficam limitadas. Se por acaso a rotina de desvio de obstáculos não funcionar, o robô vai se esbarrar contra mesas e cadeiras. Portanto, é um trabalho de equipa relativamente vasto.
E acaba por dar aqui também bastante bagagem, digamos, a estes alunos, depois quando vão para o mercado de trabalho, já têm trabalhos práticos.
Exatamente. Um dos objetivos deste projeto também é, não é só eles fazerem a sua tese, mas isto é um projeto educacional, que eles aprendem, é um projeto científico, porque nós estamos a implementar muita inovação, é um projeto de engenharia, porque eles têm que resolver problemas concretos, e eles podem estar a trabalhar um ano na sua tese, mas se naquele dia, naquele momento, na prova, não fizer a tarefa, é um bocado desolador para o próprio aluno. Portanto, há muitos desafios, desde mecânicos, de eletrónica, de programação, de comunicações, há desafios, muitos desafios que eles têm que os resolver. Isso dá-lhes uma experiência muito, muito boa para o seu futuro, para o seu emprego.
E agora, falando da experiência em particular desta segunda participação, como é que correu? Sabemos que o resultado final não é o que mais importa, mas, no fundo, que balanço é que faz desta participação?
Em termos científicos, eu acho que não podia ter sido melhor. Este robô ainda não levou, já teve um braço, mas não levou o braço para a competição, porque o braço não estava ainda fiável, digamos, na sua manipulação, ainda tinha muitas folgas, etc. Portanto, sem braço, ele fez todas as provas que era necessário realizar sem braço, nomeadamente seguir uma pessoa dentro da casa, fazer de recepcionista, recebe uma pessoa à porta e diz onde é que ela, portanto, apresenta-se primeiro, diz onde é que ela se vai sentar na casa, etc. O robô realizou as tarefas para as quais ele foi concebido. Em termos de classificação, havia 17 equipas e ele ficou em sétimo lugar. Um sétimo lugar pode parecer uma classificação relativamente baixa, mas se considerarmos que ele não fez algumas das provas pela falta de braço, só por aí já temos uma noção melhor da classificação. Os alunos estavam super contentes com os resultados e isso quer dizer alguma coisa.
É certo que o Charmy já participou então nesta competição em particular, mas já foi testado em ambientes reais, porque lembro-me da primeira vez que falei com o professor, falamos da possibilidade, e também já o referiu agora, de ele ser inserido, por exemplo, num ambiente hospitalar ou até junto de um lar ou centro de idosos. Como é que está também aqui este caminho?
Já foi testado apenas no laboratório, num ambiente hospitalar ou num lar, ainda não foi. Nós só queremos ir para esse ambiente depois de o robô fazer um conjunto mínimo de tarefas, enquanto não atingir esse objetivo, porque senão as pessoas que vivem nesse lar ou nesse espaço poderão ficar logo com uma opinião negativa do robô. Nós estamos a pensar que dentro de, sei lá, um ano, talvez menos do que um ano, já seja possível fazer essa experiência. Portanto, queremos ter a certeza que o robô faz um conjunto mínimo de tarefas. Outra das condições para levar o robô para esse espaço é que o robô tenha um aspecto minimamente...
Portanto, amigável.
Exatamente, que não seja medonho. Não queríamos que uma pessoa idosa, por exemplo, olhasse para o robô e fosse renitente ou que tivesse medo desse bicho, desse objeto que está ali. Então queremos torná-lo um bocadinho mais apelativo em termos estéticos. Logo que isso seja terminado, iremos para esse espaço.
E uma possível venda é algo que está no vosso horizonte, mais a médio e longo prazo? Ou esse não é todo o objetivo?
Não é, digamos que não é o nosso objetivo do laboratório, digamos assim. Não é o nosso objetivo. Claro que no futuro, aliás, já há alguns robôs que estão à venda da Toyota, por exemplo, entre outros. Esse é, por acaso, há outro que se chama Tiago, também é usado por várias equipas. Se este robô passar a ser vendável ou um produto comercial ou algo, seria ótimo para nós, mas digamos que não é o nosso objetivo. O objetivo seria depois entregar este protótipo a uma empresa que poderia comercializá-lo. Mas o nosso objetivo é mesmo a parte da investigação.
Muito bem. E em que outros projetos é que estão a trabalhar, para além do Charmy?
Nós voltámos a pegar este ano nos robôs futebolistas. É um desafio que nós começamos em 97, mais ou menos, portanto há 26 anos. Depois, conforme vai havendo alunos a querer participar nesse desafio, nós participamos. Quando não há, encostamos os robôs a um canto e trabalhamos noutros projetos. Este ano voltámos então a pegar nos futebolistas e também participamos no RoboCup. Aqui o desafio é um bocadinho diferente. Para além do futebol em si, estamos a falar de robôs. Primeiro, um conjunto de robôs, não é só um. Eles têm que cooperar e colaborar entre eles, senão não é um trabalho de equipa, e até porque as regras não o permitem. Portanto, estamos a falar de robôs que têm que andar bastante mais rápido atrás de uma bola, têm que se desviar de obstáculos, têm que conhecer as regras do futebol. Também usamos inteligência artificial em algumas das tarefas, em cada vez mais tarefas. Por exemplo, neste momento estamos a reconhecer a bola e os adversários através de imagens, datasets enormes para tentarmos reconhecer, digamos, objetos, as entidades do jogo. E como eu estava a dizer, há uma necessidade de cooperação entre os robôs, em que não podem ir todos à bola, e essa dificuldade ainda é acrescida pelas questões de comunicação, em que estamos a falar de cerca de 2.500 robôs a tentar comunicar todos ao mesmo tempo, no mesmo espaço. E não é fácil, porque há problemas de comunicação, que toda a gente quer comunicar ao mesmo tempo e não há meio para fazer tudo isso. Portanto, os robôs também têm que estar preparados para funcionar sem comunicação, o que por vezes é um bocadinho difícil, tornam-se um bocadinho individualistas, mas se não puderem comunicar é um problema. E esses robôs também usam então visão para fazerem a sua localização no campo, para verem onde é que estão os seus colegas de equipa e adversários, a bola, as balizas, tudo isso. Outra questão interessante é a direção do campo, porque o campo é simétrico e eles têm que saber para que lado é que estão a jogar. Claro que a solução seria usar uma bússola eletrónica, mas há um problema, é que por vezes as bússolas também não funcionam porque há muito campo magnético ali espalhado e às vezes não podemos fiar-nos só na questão da bússola. Mas estamos a falar de robôs que funcionam a cerca de 3, 4 metros por segundo, são muito rápidos, e para evitar obstáculos, por exemplo, o desafio é bastante maior do que no caso Charmy, mas como eu disse, são desafios completamente diferentes. Neste caso temos 6 alunos a trabalhar nesta equipa. Os robôs também foram reconstruídos desde setembro. Nós aproveitámos apenas a parte metálica, a parte mecânica, digamos assim, mas toda a eletrónica, toda a programação foi feita de raiz, e também temos ali algumas novidades, nomeadamente na estratégia de jogo, em que agora usamos skills. Portanto, um robô tanto pode ser um defesa como um atacante. Todos sabem o mesmo e comportam-se de acordo com a necessidade. Se eu precisar de 4 defesas, eles vêm todos para a defesa, mas se for interessante ter 3 atacantes, por exemplo, eles, no momento, volto a dizer, eles são completamente autónomos, não são telecomandados, nesse momento eles decidem qual é a melhor estratégia e executam essas ações de acordo com o necessário.
Ou seja, no futuro podemos ter aqui uma liga de robôs no futebol, digamos.
Sim, já existe essa liga. Existe este campeonato do mundo, que é o RoboCup, pois há países também que fazem os seus próprios torneios. Portugal foi um país que já teve 5 equipas a participar ao mesmo tempo. na primeira década deste século, portanto, entre 2000 e 2005, 2006, havia 5 equipas. Entretanto, neste momento já só há a equipa da Universidade do Minho.
E também fazem sempre um grande sucesso na Robo Party.
Exato.
Apesar de uma forma diferente, não é? E é, portanto, sobre isso que vamos falar agora. Estamos na reta final da nossa conversa. A edição deste ano contou com cerca de 400 participantes, dos 11 aos 64 anos. Acredito que já estejam a trabalhar na edição do próximo ano, ou seja, 2024. Que novidades é que já se podem esperar ou já se podem revelar, digamos?
É verdade. Esta foi a 15ª e a próxima já vai ser a 16ª, só em Guimarães. Nós já fizemos 3 roboparties em Lisboa, no Lisbon Games Week, entre 17 e 19. E já fizemos 4 fora de Portugal. Fizemos uma no Canadá, uma no Brasil, uma na Alemanha e outra na Dinamarca. Embora de dimensão não como a que se realiza em Guimarães, com menos equipas, mas em Guimarães temos cerca de 100 equipas, em média já tivemos 130 mais ou menos, mas 90, andámos por aí. Mas o número 100, digamos que é um número redondo. Já temos datas, as datas foram definidas na passada semana, vai ser de 21 a 23 de março. Digamos que é o último dia de aulas do segundo semestre. O objetivo deste evento é para, de alguma forma, ensinar os mais jovens a construir robôs. É uma experiência interessante para eles, portanto, eles podem aprender quer a parte mecânica da construção do robô, quer a parte eletrónica, de soldar os componentes na placa eletrónica, quer na parte da programação, e no fundo é uma forma de os nossos jovens terem uma experiência nas áreas tecnológicas para ver se gostam ou se não gostam. Sei que há muitos jovens que ainda não sabem para que curso hão de ir, o que é de escolher, etc. Esta é uma oportunidade deles poderem, de alguma forma, ver que áreas é que gostam mais. Normalmente os jovens que participam no RoboParty acabam por vir para a Universidade do Minho. Isso é muito bom para nós, como é óbvio, não é? E para vários cursos, não é só para o nosso curso de eletrónico, também para a mecânica e para a informática, como eu já disse. E é sempre muito interessante receber aqueles jovens todos, também conhecem o espaço do nosso campus, conhecem alguns dos cursos, relativamente àquilo que eles constroem. Eles vão construir novamente o robô Bot and Roll. Nós todos os anos temos algumas novidades, ou a nível de provas ou desafios, como nós chamamos, ou em alguma das partes da construção, algum sensor novo que coloquemos no robô, etc. E nós damos sempre uma formação para os jovens, para aprenderem a usar esse dispositivo, mas também damos uma formação para os professores. Essa formação é acreditada por um centro de formação que permite a progressão na carreira dos professores. Acho que é 1,2 unidades de crédito. Isso é muito interessante também para os professores. Nós falámos de temas como prototipagem rápida, desenho em CAD, programação em MATLAB, por exemplo, uma ferramenta de matemática. Pegámos num tema que esteja mais na moda e damos essa formação aos professores. No final, temos sempre os desafios para os jovens participarem, que são sempre opcionais, mas eles gostam muito de participar, que é o desafio dos obstáculos, que os robôs têm que se desviar, portanto, andar numa espécie de labirinto. Depois temos um desafio que é o Race of Champions, que é uma espécie de corrida 2-2 por eliminatórias. Temos a prova de dança, ou on stage, em que eles podem fazer teatro, dançar,
sempre muito quiserem. Animada.
Muito animada, com um júri super divertido. E depois temos a prova de Fun Challenge, que é muito divertida, em que os robôs têm que empurrar numa mesa umas bolas de ping-pong para a mesa oposta. É sempre o público diverte-se imenso com aquela prova.
Este evento tem crescido muito ao longo dos anos. Claro que a pandemia fez abrandar, se calhar, um bocadinho também as inscrições, principalmente de mais a longe, digamos, de, por exemplo, do sul do país ou mesmo das ilhas. Mas este ano, se bem me recordo, apesar dos contratempos, tivemos uma equipa dos Açores.
Exatamente.
Não sei se o pavilhão de Azurém já começa a ser pequeno para a RoboParty.
Nós já pensamos nessa questão. Já se pôs a hipótese para o multiusos de Guimarães, etc. Mas o nosso objetivo não é quantidade. Nosso objetivo é qualidade. Nós temos naquele campus, podemos usufruir da cantina, podemos usufruir de todo aquele campus verde, podemos usufruir de alguns desportos, porque eles também têm atividades lúdicas e desportivas que nem sempre são feitas dentro do pavilhão. Aquela envolvente da universidade é muito importante. E se o objetivo fosse pormos lá 1000 equipas, podíamos ir para outro espaço, mas não é esse o objetivo. Nós queremos uma relação muito próxima com os jovens e contamos muito com a ajuda dos alunos voluntários. Nós temos cerca de 100 alunos a ajudar-nos a organizar o evento, em que naqueles 3 dias estão connosco. Estão connosco dia e noite. Esta proximidade é muito importante. E nós não temos alunos para 1000 equipas. Este evento faz sentido com este grupo de pessoas, digamos, sem equipas e mais sem voluntários. Faz sentido assim. Se for para crescer mais, não sei até que ponto iremos estragar o evento. E por isso também não queremos crescer.
Terão de pensar noutra
solução.
Exatamente. É, noutra solução. Muito obrigada, professor, mais
obrigado
uma vez
eu.
Pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Foi muito interessante.
E vamos esperar então pela Robo Party de 2024, que certamente que terá muitos participantes e que será muito interessante. Muito obrigada.
Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e o investigador para dar a conhecer e também simplificar o seu trabalho. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.